encontro, então, amigos ouvintes. Olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português com a doutora Graça Matezinha, que está connosco em linha desde Maputo, Moçambique. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também estejam bem.
Doutora, hoje vamos continuar a responder às perguntas que nos são enviadas pelos nossos ouvintes e temos uma pergunta que não aparece com o nome, mas de qualquer forma creio que a pessoa que enviou estará à escuta para saber quando responde e tem a ver com algo interessante que é alguém que já tem alguma idade e que continua a fazer xixi na cama. Doutora, fazer xixi na cama é o quê?
Olha,
é um problema grave?
É um problema de saúde, sim. Dizer que fazer xixi na cama é normal durante a primeira infância, quer dizer, durante pelo menos até os 3 a 5 anos de idade. Quando passa dessa idade, começa a ser um problema. Fazer xixi na cama, em termos médicos, designa-se enurese. E essa enurese pode ser tanto noturna como pode ser diurna. Portanto, a noturna é quando a pessoa está a dormir e faz o xixi na cama durante o sono. E a diurna é quando faz o xixi ao longo do dia, enquanto a pessoa está desperta, porque não consegue controlar os seus esfíncteres. Portanto, é uma perda na capacidade de controle dos esfíncteres.
Doutora, portanto, isto acontece num período específico de uma pessoa, normalmente quando se é criança. Normalmente acontece, dizem eles, até por volta dos 7, 8, 10 anos no máximo. Mas quando é uma pessoa já adulta, a que se deve este problema?
Olha, quando é uma pessoa adulta, é importante perceber se essa pessoa já teve um período em que não tinha essa enurese ou nunca sequer parou de fazer o xixi na cama.
Uhum.
Porque, independente disso, pode haver diferentes fatores que podem estar a causar. Por exemplo, há pessoas que têm um desenvolvimento físico lento e essas pessoas podem continuar a fazer o xixi na cama fora daquele período que é considerado normal. Mas também há situações em que a pessoa, quando está perante ansiedade extrema, não é? A pessoa tem essa perda de controle ou tem essa incontinência.
Uhum.
E também há alguns fatores genéticos que foram descritos que predispõem a pessoa a ter essa incontinência ou essa falta de controle pela vontade ou pela necessidade de urinar. E, para além disso, também podem haver alguns problemas estruturais. Quando eu digo problemas estruturais, estou a falar de problemas em que o sistema urinário da pessoa não está preparado para reter a urina, não é? E, consequentemente, quando essa pessoa deita-se, facilmente essa urina pode sair. Portanto, há diferentes fatores que podem contribuir para essa situação.
Mas é uma situação tratável?
Sem deixar de lado, naturalmente, o consumo elevado de líquidos durante a noite, não é? Porque isso faz com que haja uma produção de urina muito elevada e a bexiga, naturalmente, tem necessidade de descarregar essa urina. Em relação à questão do tratamento, bem, quando nós estamos mediante uma incontinência ou falta de controle, ou a enurese, como se chama, em crianças, isso pode passar sem necessitar de um tratamento à medida que a criança for crescendo. Mas quando não passa e torna-se um adulto, é preciso fazer-se um tratamento medicamentoso que visa obrigar ou forçar o organismo a ter este controle através do equilíbrio hormonal e outras coisas que vão ser a ação desse medicamento.
Portanto, de alguma forma, também é preciso saber o que é que está a causar essa situação.
Exatamente. E para além disso, Ana, há também técnicas para treinar a bexiga. Pode-se fazer um acompanhamento médico, naturalmente, e ensinar-se umas determinadas técnicas. Por exemplo, ter a pessoa a urinar em determinados horários específicos, vamos lá dizer, a cada 2 horas.
Uhum.
Então, a pessoa tem que obrigatoriamente ir urinar. Também pode-se ter outros tratamentos que não são necessariamente medicamentosos, como evitar a cafeína, porque a cafeína, de alguma forma, pode contribuir para essa incontinência. E também alguns exercícios de relaxamento dos músculos da região pélvico-abdominal para poder ter esse controle.
Doutora, isto é quando se é criança, as pessoas de alguma forma aceitam que é uma fase normal na vida de uma criança. Para um adulto pode acarretar alguns problemas psicológicos, porque é como a pessoa não conseguir controlar o seu próprio corpo.
Exatamente. Para o adulto é de facto uma situação bastante complicada, mas isto passa necessariamente por explicar à pessoa qual é o problema de qual padece e fazer esse acompanhamento, não só acompanhamento médico, mas também é preciso um acompanhamento psicológico no sentido de não no sentido de aceitar, mas no sentido de saber como contornar essa situação.
Doutora, por outro lado, eu gostava de lhe perguntar aqui qual é o apoio que a família pode dar. Porque na criança a gente desculpa, né? Mas em adulto as pessoas às vezes até escondem isso. Qual é o papel que tem aqui a família?
Olha, a família, identificando esse problema, é preciso dar todo o apoio moral, conversando com a pessoa e procurando o apoio médico necessário, porque isto naturalmente afeta a autoestima, afeta a carreira, a vida social, as relações pessoais no geral. E também tem um papel importante, eu falava há pouco dessa questão da pessoa criar hábitos em que vai urinar a cada 2 horas, por exemplo. Então, a família tem o papel de incentivar a pessoa a não reter a urina e ter estes hábitos de urinar a cada 2 horas ou durante a noite, acordá-la para poder urinar, até que gradualmente o organismo habitue-se a essa nova forma comportamental de estar.
Por último, doutora, eu gostava de perguntar relativamente ainda a este assunto, que médico é que se procura para estas situações? É um médico de clínica geral ou há médicos especializados para poder responder a perguntas sobre isto? Não estou a falar de quando se é criança, estou a falar de quando se é já adolescente e adulto.
Olha, a porta de entrada pode ser, sim, um médico de clínica geral, porque nós sabemos que nem sempre há disponibilidade de especialistas. Mas no caso de a pessoa estar perante uma situação em que tem especialista disponível, pode ir diretamente ao especialista, que seria um médico urologista.
Portanto, começar pelo médico de clínica geral e depois então ver o que é que ele aconselha. E doutora, estamos no final deste espaço em que estivemos aqui a falar de saúde, estivemos hoje a responder a uma pergunta que nos foi enviada por um dos nossos ouvintes sobre o problema de fazer xixi na cama quando já é adulto. Nós vamos voltar para a semana, vamos desejar a todos os nossos amigos ouvintes uma boa semana de saúde e que também estendemos assim, doutora Graça.
Uma boa saúde para si também, Ana, para os nossos ouvintes. E voltamos a falar de hoje aos dias. E até lá, cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.